com o direito à habitação e com a retirada do período da Troika e de Assunção Cristas da nossa história. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alerto-a de que tem um pedido de esclarecimento que tem a origem na bancada do Partido Socialista e pela voz do Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, a quem dou a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, eu devo dizer que quis aqui ensaiar uma espécie de alteração de comportamento do Partido Socialista como se houvesse dois partidos socialistas. Ó, Sra. Deputada, não existem dois partidos socialistas, nem o Partido Socialista mudou desde antes da votação do Orçamento de Estado para depois. Ao contrário do que a Sra. Deputada quis dizer, o Partido Socialista é o mesmo que desde 2015, e em conjunto também com o Bloco de Esquerda, tem assumido na habitação uma prioridade. Não há governo, certamente, a quem possa acusar de não ter na habitação uma prioridade que não seja do Partido Socialista. Aliás, é o mesmo Partido Socialista que sempre, sempre, na história da democracia portuguesa, governou à esquerda, que liderou os governos de esquerda. Tanto assim é que, apesar da Sra. Deputada poder não reconhecer, o reconhece a população, porque sempre que a população em eleições legislativas quis escolher um governo à esquerda, não votou no Bloco de Esquerda, votou mesmo no Partido Socialista, que é esse o partido da esquerda popular que representa a maioria dos eleitores portugueses. Ó, Sra. Deputada, e portanto, de nada adianta vir para aqui dizer, falar de propaganda, quando aquilo que acabou de fazer foi exatamente um exercício de propaganda. Sra. Deputada, fala, por exemplo, da necessidade de atender àquilo que é a proteção dos arrendatários mais idosos. Sra. Deputada, no Orçamento de Estado tínhamos exatamente a suspensão da transição para o NRAU. Agora, nós não podemos é fazer, mais uma vez, propaganda como quis aqui fazer. O que nós queremos é fazer política pública com dados e sabermos a quem é que estamos a responder. Não é por acaso que o governo do Partido Socialista, quando nós preparámos os censos, incluímos no inquérito alterações para permitir conhecer esta população que queremos perceber, que hoje em dia, quem é que existe em Portugal neste momento, quem são as pessoas que são abrangidas por estas alterações legislativas, e portanto nós precisamos de fazer política pública atendendo à realidade concreta. E isso não se trata de discurso panfletário, como a Sra. Deputada ali fez. Trata-se de perceber como é que nós podemos apoiar, através das políticas públicas, de melhor maneira, estas pessoas que queremos abranger. Trata-se de construir soluções que são sustentadas. Trata-se de saber de que maneira é que nós podemos, efetivamente, fazer a diferença na vida das pessoas. A Sra. Deputada acha, e fez ali uma apresentação encapotada, dos projetos que já apresentou em setembro. E eu não tenho problema absolutamente nenhum com isso, porque a Sra. Deputada pode apresentar o que quiser. Agora, não pode é atender, não pode é não atender, àquilo que são as diferenças entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda para não querer, neste momento, aceitar esta proposta. E nós só não queremos por uma razão simples, porque nós, ao contrário do que a Sra. Deputada disse, nós não queremos fazer política com base em vazio, não queremos fazer política com base em impressão. E as pessoas não compreenderiam que nós, estando a pouco tempo de receber os resultados dos inquéritos dos censos, que o Governo preparou, como já estava aliás escrito na proposta do Orçamento de Estado, preparou propositadamente para poder desenvolver soluções adequadas ao longo do próximo ano para este problema. Os senhores deputados tenham lá calma, que têm tempo. E portanto, o que nós não compreenderíamos era que nós pudéssemos enganar as pessoas e pudéssemos daqui a um ano estar novamente a promover alterações para responder àquilo que não tínhamos sido capazes da resposta neste momento. Por isso, Sra. Deputada, o Partido Socialista é o mesmo que sempre foi. Vai responder na habitação à esquerda como sempre respondeu, mas com uma razão: não fazemos isto com base em pressão, fazemos-lo com base nos dados, porque é de política preparada e sustentada que os portugueses querem, não é de panfleto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, para responder, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, de facto, levanta aqui várias questões que me parece que ficaram esclarecidas durante a minha intervenção. Terá, porventura, não acompanhado as alterações que fomos fazendo à Lei de Bases da Habitação, à Lei do Arrendamento, as manigâncias que o Partido Socialista foi introduzindo nas diferentes legislações e que abriram um alçapão, por exemplo, para as pessoas com mais de 65 anos a viver há mais de 20 ou mais de 15 anos na mesma casa. Os deputados da sua bancada saberão com mais certeza do que é que eu estou a falar. Também não saberá, ou provavelmente saberá, que o Partido Socialista defendia que os contratos de arrendamento tivessem um período mínimo de 5 anos e que o que está estabelecido na lei é de 1 ano. aos dias de hoje. É sim, senhora, senhores deputados, não existindo renovação dos contratos é um ano valer a legislação. Adiar vezes sem conta a proteção dos inquilinos na legislação do arrendamento, adiar vezes sem conta a regulamentação de lei de bases da habitação, adiar vezes sem conta a execução orçamental do primeiro direito, adiar vezes sem conta a execução do PES, também agora em 2020, adiar vezes sem conta a reabilitação do edificado do Iru, adiar vezes sem conta a prosecução da construção de uma habitação, de um parque habitacional público a renda acessível. É destas questões que estamos a falar, são de alterações legislativas, são alterações orçamentais também, e não adianta, digo mais uma vez, encher a boca com a ideia de que a prioridade é a habitação. Enganar as pessoas é, de facto, adiar e encher a boca com essas palavras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Regressamos então às intervenções e tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado. Este interlúdio deve-se ao facto do Sr. Deputado se estar a aproximar da bancada. Quase. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também começo por alertar que eu registei-me, aquilo não aparece, não me dá como registado, mas eu estou aqui. Por isso, Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Desde o primeiro momento da crise sanitária que o PAN alertou para a crise social e económica que iria surgir. E claro está, para a necessidade de se tomarem medidas que protegessem o direito à habitação. Mas os problemas associados à habitação não nasceram com a Covid-19. Imediatamente antes da crise, éramos o país onde o preço da habitação mais subiu e em que a despesa com a habitação mais se refletia na sobrecarga dos encargos familiares. Tudo graças às políticas erráticas de PS e PSD, assentes na aposta num modelo de turismo insustentável, com a lógica de lucro a curto prazo, que afastaram as pessoas das cidades e, em particular, os jovens. Infelizmente, temos visto pouca vontade política de seguir um caminho diferente, pelo que nos parece que a saída da crise sanitária mais não vai ser do que um regresso ao passado e aos erros que nos trouxeram à crise de habitação. Mas durante a crise sanitária, o PAN disse presente. Desde logo agimos na defesa dos proprietários de casa própria. Fomos o primeiro partido a propor que o Governo aprovasse um regime de moratórias para o crédito à habitação. Propusemos que as pessoas que recorreram às moratórias não tivessem de pagar juros a dobrar com a capitalização do valor dos juros no empréstimo. Proposta que foi chumbada com a abstenção do Chega e o voto contra de PS, PSD, CDS, PP e Iniciativa Liberal. E mais recentemente, findas estas moratórias, conseguimos aprovar com o voto a favor de todos os partidos e a abstenção do PS a atribuição de uma isenção de imposto de selo para todas as pessoas e associações que, tendo beneficiado do regime das moratórias, tenham de renegociar o seu crédito devido à situação de debilidade que ainda se faz sentir. Estivemos sempre na linha da frente na defesa dos direitos dos inquilinos. Defendemos a necessidade de se assegurar que os prazos de vigência não sejam demasiado fechados para se garantir alguma estabilidade, algo que não foi acolhido. Defendemos logo em abril que o regime das moratórias do arrendamento deveria abranger os inquilinos não habitacionais, que não são inquilinos de segunda. Mas o Governo, infelizmente, demorou meses a reconhecer o que o PAN reconheceu desde cedo. Há apenas 2 meses trouxemos aqui várias propostas, entre elas a previsão de garantias efetivas de resposta e de acompanhamento social ao longo de todo o processo de despejo, garantindo o impedimento dos despejos em caso de ação que recaia sobre a habitação pública ou municipal de pessoas ou famílias vulneráveis, sem que se garantam previamente soluções de realojamento adequadas e dignas a todo o agregado familiar, entendendo-se para os efeitos, por agregado familiar, todas as pessoas que o compõem, bem como os seus animais de companhia, que cada vez mais são tidos como parte integrante da família. Apresentamos ainda a proposta para o necessário alargamento da moratória no pagamento das rendas devidas ao abrigo dos contratos de arrendamento no âmbito da pandemia. Todas estas propostas foram rejeitadas com os votos contra do PS, PSD, CDS e Chega e a abstenção da Iniciativa Liberal. Neste debate, queríamos participar com propostas próprias, que davam respostas concretas às necessidades que a crise social e económica ainda nos coloca. Queríamos aumentar o período de carência aplicável após o fim das moratórias previstas no âmbito dos contratos de arrendamento urbano, habitacional e não habitacional e de fornecimento dos serviços essenciais. As pessoas continuam a precisar de respostas públicas que acautelem a situação de vulnerabilidade em que ainda se encontram. Se uma família, por força das contingências da crise, não consegue pagar as prestações da conta da água em dívida e previstas no respectivo plano de pagamentos, não deve ver o serviço ser-lhe cortado. Deve sim ter tolerância e tempo dentro de um período claramente definido. Esta proposta poderia ser hoje aqui discutida e aprovada. No entanto, o PCP colocou mais uma vez o seu interesse partidário à frente das necessidades das pessoas e recusou este agendamento, o que é lamentável e contrário à filosofia do PAN face a propostas do PCP. Pomos o interesse das pessoas e populações à frente de qualquer interesse partidário. Por isso, neste debate, o PCP opta por estar sozinho e, relativamente às propostas que apresentam, temos duas considerações que achamos relevantes. Em primeiro lugar, porque estas propostas não pecam pelo enviesamento excessivo de anteriores propostas do PCP em matéria de arrendamento. Isto apesar de prever, com uma lógica de régua e esquadro, a não aplicabilidade do NRAU a certos contratos, que é uma solução que não acompanhamos e que esperamos ver afastada na especialidade. Em segundo lugar, porque somos favoráveis a um conjunto de propostas que apresentam e trazem, sem perder de vista uma certa lógica de equilíbrio, uma maior proteção dos inquilinos no contexto da atual crise que estamos a viver. No entanto, não podemos perder de vista igualmente os senhorios e, nomeadamente, os pequenos locadores. Porque, senhores deputados e senhoras deputadas, nem todos os senhorios são fundos imobiliários e essas pessoas também não podem ser esquecidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma nova intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada. Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos os portugueses têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Este é um imperativo constitucional que lança sobre o Estado a responsabilidade do seu cumprimento. Na verdade, para assegurar o direito à habitação de cada cidadão, de cada família, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. Promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais. Estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada. Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, tendendo-se a resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução. Senhoras e senhores deputados, O imperativo constitucional é este e está previsto no artigo 65 da Constituição. E, senhoras e senhores deputados,